Declaro aberta a presente sessão de hoje. Solicito que a secretária faça leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
João, capítulo 17. Jesus ora em favor dos seus seguidores. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Palavras do Senhor.
Solicito que a secretária proceda com a leitura da matéria do dia.
Projeto de Lei do Legislativo número 5 de 2014. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a doar equipamento próprio para o segundo grupo da Polícia Ambiental de Carazinho, Rio Grande do Sul.
Passaremos agora ao grande expediente. Cada vereador terá o tempo de 5 minutos. Primeiro vereador Bertocchi, pelo tempo de 5 minutos.
Eu passo a palavra à Silvana.
Vereadora Silvana, pelo tempo de 10 minutos.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Renato, e aos demais colegas, vereadores, e a todos que nos escutam pela internet. Como vereadores, temos a liberdade de usar a tribuna para falarmos o que acreditamos dever falar. Mas, novamente, falo aqui que precisamos ter um mínimo de conhecimento daquilo que falamos. Seria bom até passarmos essas informações pelas três peneiras de Sócrates: a da verdade, a da bondade e a da utilidade. Mas isso é quase pedir demais, ainda mais quando o intuito é o de denegrir a imagem alheia ou de uma administração. Sendo assim, como na última sessão esta tribuna foi usada para fazer críticas, na maioria infundadas, ao Poder Executivo, vou fazer uso da tribuna hoje para levar ao conhecimento dos cidadãos rondinienses o contraponto dessas informações. Tratei de me inteirar do que estaria acontecendo segundo os vereadores da bancada petista. Quanto a negar transporte para jogadores irem para fora do município, novamente há inverdades naquilo que foi dito na tribuna. A Secretaria Municipal de Educação sempre disponibilizou transporte para todas as equipes. Porém, uma das equipes que está jogando um campeonato atualmente preferiu não utilizar o mesmo transporte da outra equipe. Não se sabem os motivos, já que os jogos eram na mesma data e local e o ônibus disponibilizado dispunha de lugar para todos os jogadores. Então, que fique claro que se uma das equipes preferiu ir com transporte próprio, não foi pela prefeitura não disponibilizar, e sim por opção. Agora, apenas uma delas classificou-se para a próxima fase, e o ônibus estará à disposição. Se a prefeitura disponibilizasse dois veículos, com certeza seria criticada por desperdício de dinheiro. Cabe lembrar que o Poder Executivo sempre foi parceiro e incentivou os esportes no município. Só este ano disponibilizou o transporte e apoiou a equipe de bochas da linha BIM na participação da Taça Folha da Produção de Bochas. Apoiou, disponibilizou e disponibiliza transporte para os jerks. Disponibilizou transporte, colocação de material na organização dos jogos, pagamento de arbitragem, inclusive na final, pagamento de um árbitro da Federação Gaúcha de Futebol. Um gasto de pelo menos 10 mil reais, incentivando a equipe da Aurora, da linha Tunas, que participou do Campeonato Regional de Futebol representando o município, onde, por sinal, obtiveram segundo lugar na categoria principal e sagraram-se campeões na aspirante. Irá iniciar a Taça Cotrizal de Bochas, onde o município será representado pelas três equipes que estão na final da primeira divisão. sendo que terão apoio e transporte da prefeitura. Quanto às escolinhas de futsal e vôlei que funcionaram nos outros anos, foi enviado ofício solicitando a parceria na disponibilização do espaço ao Clube União em 8 de abril. Tenho a cópia do mesmo para quem quiser conferir. No entanto, até o momento não foi recebida nenhuma resposta. Cabe esclarecer também que a Prefeitura continua a repassar ao Clube União o valor de R$ 400 mensais para limpeza, mesmo que não tenham dado a resposta quanto ao espaço para as escolinhas. Aqui estão os comprovantes para quem quiser conferir. Sendo assim, digo de novo, precisamos ter certeza daquilo que falamos. E se aquilo que falamos tem fundamento. Antes de encerrar, gostaria de fazer dois apontamentos sobre a Copa do Mundo de futebol. Primeiro, que bom que o povo brasileiro se deu conta de que nada adianta depredar o patrimônio público e privado. Isso, na verdade, só traria mais gastos e desperdícios de dinheiro público. E em caso do Brasil e governo das esferas superiores, é abrir mais uma brecha para mais desvios de dinheiro e corrupção. O povo brasileiro sempre gostou de futebol. Essa sempre foi a paixão nacional. Pois então, que se aproveite a Copa. Mas não nos esquecemos que houve sim corrupção, superfaturamento, desvio de dinheiro público. E isso precisa ser lembrado em outubro, na hora de escolhermos nossos novos governantes. Ainda teremos eleição. Até quando? Não se sabe. Lembrem do decreto da presidenta de que falei na última sessão. O segundo apontamento que gostaria de fazer é uma dúvida que tenho. Se a seleção brasileira ganhar a Copa, será porque os jogadores, o time, fez por merecer ou porque a Copa foi comprada? Esta é uma dúvida que fica quando se vê que o governo federal abriu mão, isentou a FIFA do pagamento de 1,1 bilhão em impostos. Só para ter uma ideia do que dá para fazer com esse valor... Esse valor possibilitaria construir 687 escolas de educação infantil, pró-infância, para atender em turno integral 120 crianças cada. Um total de atendimento de 82.440 crianças. Hoje é o futebol a paixão nacional. Gostaria de estar viva quando a paixão nacional passasse a ser a educação. Para encerrar, deixo para reflexão uma frase de Frei Beto. Por mais espantoso que soe, esses 12 anos de governo petista, sustentado por endrúxulo balaio de alianças, foram despolitizantes. Nutriram o bolso, não a consciência crítica. Meu muito obrigado.
Próxima vereadora, vereadora Marilene de Moraes.
Eu passo meu tempo para o Eduardo Zordi.
Vereador Eduardo Zordi, pelo tempo de 10 minutos.
Boa noite a todos, gostaria de saudar o presidente desta casa, colegas vereadores, público que nos assiste e demais pessoas que nos escutam pelo portal. Eu gostaria de utilizar o meu espaço na tribuna para divulgar as informações sobre o desenvolvimento do setor primário do nosso município. Nos últimos 9 anos, levadas ao conhecimento dos cidadãos através do site Diário RS, que nesta segunda-feira, 23 de junho, teve a matéria, esta publicada por Joel de Brito. Como sabemos que nem todos os rondinenses têm acesso à internet, por isso queremos destacar aqui os principais tópicos. Com base em dados e números extraídos no setor de ICMS, tomando como base o volume de entradas e saídas na área de produção e fundamentos em relatório de movimentação nos próprios talões de produtor, o município de Rondinha vem registrando expressivo crescimento em todos os setores da área produtiva. A explicação tem base no espírito empreendedor dos produtores e empresas dos setores de produção, associadas ao trabalho e parcerias com entidades e alavancadas com o apoio do Poder Público Municipal. O crescimento da produção é identificado em todas as áreas, especialmente na área da suinocultura, leiteira e grãos. Para dimensionar a evolução do volume dos valores produzidos, os relatórios apontam que no ano de 2004, o montante de valores produzidos em todas as áreas alcançou o valor econômico de 26 milhões, R$427.707,07. Com o passar dos anos, os processos produtivos evoluíram significativamente, alcançando no final do ano de 2013 o montante de R$132.264.545,95. Os números indicam que neste período, o crescimento produtivo, somado às áreas de produção de soja, suínos, leite e derivados, milho, trigo, outros cereais, ovinos e caprinos, implementos agrícolas, derivados de animais e outros, aves, fumo, madeira, uva, hortigranjeiros, citros e frutíferas, raízes, máquinas e implementos agrícolas, registraram um crescimento de 500% em volume de valores produzidos entre 2004 a 2013 no município de Rondinha. Na área da suinocultura, a evolução foi ainda maior, alcançando o crescimento de 650%, isto é, o volume produzido atingiu R$5.577.646,10 em 2004, avançando para um montante de R$41.283.636,75 no final do ano de 2013. O crescimento na área suinícola projetou e destacou o município, que no ano de 2011 ocupava a 21ª posição no ranking estadual, 78.165 suínos terminados, para a 9ª posição em 2013, com 98.780 suínos terminados na produção estadual de suínos. Na área leiteira, o município, no ano de 2004, produziu R$3.717.732,37, passando agora no final de 2013 para o montante anual de R$30.029.112,34, perfazendo um índice de crescimento de aproximadamente 900%. Área que cresce a passos largos em todas as propriedades do município, seja pela tecnologia empregada e qualidade genética associada pelo empenho das famílias, projetando Rondinha atualmente como o quinto maior produtor do Rio Grande do Sul. Toda essa evolução repercute nos demais setores da comunidade, pois os recursos geram desenvolvimento no comércio, na indústria, construção civil, venda de equipamentos, geração de empregos e propulsiona o crescimento do município, cabendo destacar aqui o trabalho dos agentes financiadores que desempenham papel incentivador através das linhas de crédito. O prefeito Pascoete enalteceu os resultados positivos, declarando que o povo rondiense é organizado e dedicado. Busca constantemente aumentar a renda e a qualidade nos processos de produção a qual está inserido. Afirmou que os números são claros e identificam crescimento em todas as áreas produtivas, devendo-se neste momento compartilhar os resultados animadores com todos, graças ao empenho dos segmentos, à parceria entre as entidades, cada qual fazendo sua parte com diálogo, organização, planejamento, empreendedorismo e muito trabalho. Isso só é possível, pois a administração municipal vem atuando forte através de todas as secretarias e equipe de servidores, na condição de agente estimulador nas entidades, trabalhando em sintonia com produtores, procurando incentivar, promover, apoiar e trabalhar reciprocamente com a comunidade, envolvendo desde o licenciamento ambiental, cascalhamento, terraplanagem, acessibilidade nas propriedades rurais do nosso município, sem medir esforços para atender a todos. Quem quiser conferir esses dados, os mesmos estão disponíveis junto à Secretaria da Câmara e à Secretaria Municipal de Agricultura. Vale frisar que somente uma administração que prioriza as pessoas, que faz a boa política e preza pelos valores, alcança tamanho de resultados. Era isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Júnior Périco, pelo tempo de 5 minutos.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente dessa casa, secretária, assessor, demais colegas vereadores e quem estiver nos ouvindo. Quero falar um pouco também sobre a reportagem que o Duda acabou de comentar. Já que, pelo meu modo de ver, novamente o prefeito tentou puxar os méritos para ele. Mas eu acho que não é bem assim. Porque, primeiramente, eu gostaria de parabenizar os agricultores pelos resultados alcançados. pelo montante de 132 milhões movimentados em todos os setores da agricultura do nosso município. Mas também gostaria de chamar a atenção, pois o prefeito quis fazer um comparativo, na verdade, da administração atual e das antigas administrações. Só que, no meu ponto de vista, temos que buscar isso na fonte, onde tudo começou. Lá em 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil, foi onde tudo nasceu. Onde os municípios tiveram a sua emancipação, onde o dinheiro aumentou, o poder aquisitivo de lá para cá aumentou. Atualmente tem continuidade com o governo Dilma. O nosso município foi contemplado com caminhão, retroescavadeira, ônibus, patrola, várias linhas de crédito para construir esse chiqueiro que o Dudu falou que aumentou a suinocultura. Isso que está proporcionando assegurar o povo no campo. Então eu acho que os méritos têm que ser dados para quem tem, para todos. Não tentar puxar brasa para o assado de novo. Pois temos investimento com juros baixíssimos. Também gostaria de dizer, falar sobre um outro assunto. Quero deixar umas perguntinhas aqui que o povo geralmente vem fazendo. Por que 6 empresas fecharam as portas em Rondinha nos últimos meses? Gostaria de saber se a curto ou longo prazo o poder tem algum projeto quanto a isso. Outra coisa também, muito se fala das enchentes. No primeiro ano de mandato, o rio não foi limpado nenhuma vez. Será que é por falta de máquina, falta de caminhão? Eu acho que vamos pedir a Dilma para mandar mais uns. E se for por falta de operador, o próximo ônibus que vier, vamos pedir para ela mandar cheio de operador. Quem sabe daí as coisas começam a funcionar, como estão falando que está tudo mil maravilha. A Silvana também falou do futebol, campeonato. Por que nem uma autoridade, prefeito, vice, não se fizeram presente na final do campeonato regional na linha Tunas? Só faltou o prefeito de Rondinha. Três Palmeiras, Ronda Alta, estava lá, inclusive o deputado Marcon. Mais uma questão, por que vários funcionários da prefeitura, inclusive secretários, não têm seus veículos emplacados em Rondinha? Para gerar mais imposto ainda, mais arrecadação. Outra questão também, por que algumas famílias os serviços são realizados imediatamente e para outras sempre tem alguma desculpa? Por que o campeonato de futebol 7 parou sem explicação? Por que com tantos ônibus novos temos linha de transporte escolar sendo feita por veículos com mais de 20 anos de uso? Será por motivos políticos? O povo quer saber. Também quero falar mais um pouquinho sobre... Aconteceu no dia 13 de junho, a 85ª caravana da anistia na cidade de Ronda Alta, que entregou um documento ao padre Arnildo e aos líderes do acampamento natalino, com um pedido de desculpas pela maneira que foram tratados durante o regime da ditadura militar. E aí a Silvana vem dizer que o PT é a favor da ditadura. Padre Arnildo, que até hoje muita gente ainda idolatra, pois durante muito tempo foi o principal líder dos acampamentos, uma figura muito importante para a história de lutas, conquistas dos menos favorecidos. Com ele, muita gente aprendeu a lutar pelos seus direitos. Parabéns, Padre Arnildo Fritz. Tem mais uma questãozinha também que eu estava me esquecendo nas perguntas que o povo quer saber. Como está a situação do médico cubano? Dr. Hélio, estava passando por sérias dificuldades na questão de moradia, por problemas causados pela administração, acredito, porque a responsabilidade era da administração de colocar ele bem para ele poder trabalhar. Então, acho que era isso. Muito obrigado.
Próximo, vereador Zico do bairro. Próxima, vamos dizer que tu venha muito. Vereador Zico do bairro, então, pelo tempo de 10 minutos.
Quero cumprimentar, primeiramente, presidente da casa, assim, secretária, colegas vereadores,
esperar um pouco.
Público que nos assiste. Quero cumprimentar o portal da Câmara, os ouvintes do portal da Câmara, que estiveram conversando com a gente, pessoas, que esse sistema é um sistema bom, que leva as informações para as pessoas que não podem vir até esse ambiente na noite de hoje. Quero fazer um comentário sobre o projeto 034, que foi aprovado na sessão passada, que vem esse projeto do Poder Executivo para aprovação dos vereadores da liberação de R$1 milhão através do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Quero dizer que nossa bancada foi a favor desse projeto. É um empréstimo que será pagado daqui 4 anos, passarão a começar a pagar daqui 4 anos, e para ser feito o asfaltamento nas ruas do bairro. Comentei na sessão passada, nas explicações pessoais, e comentarei hoje também, de que, alguns anos atrás, porque era o PT que estava aqui, nesta casa, fazendo um projeto semelhante a este, que era um financiamento através do Fundo PIMES, para fazer calçamentos nas ruas, algumas ruas do bairro, algumas ruas lá na Rua das Chacras, na Rua do bairro onde mora o Pedrini, e na época era um projeto também bom, foi feito estudo, a prefeitura tinha condições de pagar, e os vereadores do PP votaram contra esse projeto na época. Quero dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, apesar de serem julgados, de serem apontados por pessoas mal intencionadas, somos a favor do que é bom para o povo. E esse projeto 034 é um projeto bom, é um projeto que precisa ser feito sim no bairro, saneamento e asfaltamento, e nós votamos a favor do povo. Agora eu pergunto, e se nós fôssemos situação e mandasse esse projeto, o mesmo projeto, nesta mesma época, será que esses vereadores votariam a favor desse projeto ou não? Fica a dúvida. Mas nós somos diferentes. Nós votamos no que é bom para o povo. Prova disso que votamos 99% dos projetos que vêm para a Câmara, que a gente julga importante e bom para o povo, a não ser por beneficiamento próprio. Fizemos mais uma vez um pedido de informação. Fizemos o ano passado, não tivemos a resposta. Fizemos este ano também, a gente não teve a resposta. Esse pedido é feito porque nós queremos saber quem são os funcionários que estão trabalhando nessa prefeitura, quantos são esses funcionários, quanto é gasto em folha de pagamento, qual é a função desses funcionários. As pessoas nos enxergam no dia a dia e nos cobram. Quem é aquele fulano que eu vi passar em cima de um veículo público e que a gente muitas vezes não sabe nem quem é? Não sei o porquê, o ano passado não tivemos resposta, e este ano a gente fez o pedido, e até agora não tivemos resposta nenhuma. Por que a enrolação? Por que não nos fornecem? Para nós vir aqui divulgar para o povo quanto é gasto em folha de pagamento. Quem são esses funcionários? Para o povo saber quem é quem, isso é importante. Fizemos mais uma vez o pedido, então. Também quero falar um pouco da história da Dilma. Quero lembrar Silvana que Dilma foi vítima da ditadura militar, pois ela foi presa, condenada na época da ditadura militar, e após alguns anos de muita luta, muita caminhada, o Partido dos Trabalhadores chegou até a Presidente da República com o Lula, e o Lula convidando Dilma para ser ministra de Minas e Energia, e após ser ministra da Casa Civil. E hoje, para orgulho nosso, orgulho petista, dizer a você, Silvana, mulher e professora, que pela primeira vez na história desse país, Dilma é a presidente da República, com o voto popular, com o voto democrático de todos os partidos, inclusive o teu partido, PP. Ah, tu não é PP? Inclusive o teu partido, não sei o teu voto, não quero saber, o voto é secreto, mas inclusive o teu partido faz parte do governo Dilma, apesar de quando é coisa ruim, a culpa é do PT, e quando as coisas boas, foi o PP que conseguiu. Quero dizer que para mim é um orgulho dizer que Dilma manda para todos os municípios, sem olhar a sigla partidária, de que aquele município tem. Manda patrola, que nem diz o Júnior, manda pá carregadeira, manda caminhão, manda escola, que nem mandou para Rondinha o projeto, a liberação, de 3 milhões e 500 mil reais para a construção de salas de aula. Manda recurso para asfaltamento, para as ruas que precisam. Dilma não olha os partidos como presidente. Isso é democracia, isso é fazer a coisa certa. Apesar de ter pessoas ingratas, mal agradecidas, chegar aqui e fazer comparativos que leu na internet, que vem com discurso pronto, eu acho que nem tudo que se tem, posso até concordar com algumas coisas, mas gostaria que tu falasse do fundo do teu coração, não o que tu lê. Eu vejo Dilma totalmente diferente, uma presidente que senta com o povo, que conversa com governos, com prefeitos, com deputados, com vereadores e com o povo em geral, discute o que será feito no nosso país. Um projeto muito bom que foi feito, um programa chamado Orçamento Participativo, que dá oportunidade ao povo discutir onde será investido, prioridades. Isso é um nosso governo que fez, governo petista, que dá oportunidade de discutir onde nós vamos investir os recursos. Isso não é para qualquer partido, não é para qualquer prefeito, não é para qualquer presidente. Dilma, diferente do prefeito que está aqui, que é do teu partido, que, para mim, como vereador, disse no, na finalização do meu mandato, o ano retrasado, que para mim foi a maior decepção enquanto prefeito, Cantone, vice-prefeito Ezequiel Pasquete, nunca terem nos procurado para discutir alguma coisa de bom para a nossa comunidade, para o nosso município. E já se passaram um ano e meio e esse prefeito nunca nos convidou para uma reunião para discutir o que é bom para o nosso município. Pelo contrário, se nega a dar informações que nós pedimos. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Para mim isso é ditadura. E também, já que tu deu uma risadinha, presidente, ditadura para mim é nós pedir na sala de reuniões para discutir um projeto que vem para o legislativo e o presidente Renato Zanata dar de dedo na cara de vereadores e dizer vote. Isso para mim é ditadura. Eu acho que está na hora de não enxergar a verdade. Vereadora Silvana, está andando na contramão com o teu discurso. Está andando na contramão. Eu acho que nós temos que vir aqui ser coerentes. Tu é coerente em certas coisas, sim. Mas nós temos que vir aqui e não omitir com a verdade. Isso para mim é ditadura. Também quero dizer o Dudu Zorz, que falou muito bem. Fez uma relação do que foi feito. Mas esqueceu de dizer que até poucos dias atrás o teu colega Neuro Tonin andava com Fuca pelos interior caindo aos pedaços, talvez pela sigla partidária que ele defende. Isso é uma vergonha, isso tu esqueceu de vir aqui dizer.
Próximo ao vereador, vereador Vinícius Pedrini.
Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, os demais que nos assistem nessa noite. Faltou uma questão, o colega Júnior frisou bem algumas questões e faltou uma questão importante. Com vários ônibus que o município recebe do governo federal e nós pagamos transporte para alunos do município de Rondinha estudarem em outros municípios. É um questionamento que a gente faz e eu acho importante que se analise essa questão. A vereadora Silvana colocou a respeito da corrupção no Brasil. Infelizmente, nós vivemos um momento no Brasil que se valoriza muito o ter e o ser. E isso é um espaço muito propício para a corrupção. Porém, o problema da corrupção no Brasil, ela é centenária. Então, o que eu vejo é que hoje se divulga com mais intensidade os casos de corrupção. Por isso, eu acho importante que a gente faça a discussão de uma reforma política no Brasil, para se evitar que, como foi falado, se necessite fazer alguns conchavos políticos para governabilidade nos estados, nos municípios e no país. Eu gostaria de tecer um comentário importante sobre a educação, que se levanta muito a questão da educação. E se fala a respeito do acesso à universidade no Brasil. Se coloca as cotas, se coloca uma série de restrições para o acesso à universidade, mas na minha opinião está se procurando resolver um problema que há muitos anos acontecia no Brasil. Quem tinha dinheiro fazia segundo grau, primeiro grau em escola particular e fazia faculdade e universidade paga pelo governo. Eu tenho uma convicção que a universidade pública no Brasil tem que ser para quem não tem condições de pagar uma universidade particular. Então, quem estuda em escola pública o primeiro e o segundo grau, vai fazer a Universidade Pública Federal. Quem estuda e paga a universidade particular o primeiro e o segundo grau, vai fazer a universidade particular. Isso é uma coerência. É uma questão de nós colocarmos, de fato, o que é correto. Se eu tenho dinheiro para pagar a universidade, ou pagar o primeiro e o segundo grau particular, por que que na hora da universidade eu tenho que pagar, tenho que ganhar de graça? Eu acho que isso é coerente e as pessoas têm que passar a entender isso, que é uma forma de corrigir uma distorção que sempre existiu no Brasil e que está se procurando resolver com o Enem, com outras formas de acesso, de ingresso ao ensino público de terceiro grau. Eu gostaria de lembrar a vereadora Silvana, ela fez um comentário sobre o Frei Beto. Frei Beto foi perseguido também muito durante a ditadura militar porque ajudou ou tentava ajudar as pessoas perseguidas, as pessoas que estavam sendo torturadas a sair do Brasil, porque nós tínhamos uma lógica na época, até tinha um slogan, né, muito utilizado, Brasil ame ou deixe-o. Mesmo que amar o Brasil fosse concordar com a escolha de um presidente ou dos presidentes que diziam que gostavam mais de cavalo do que de pessoas. Mesmo que amar o Brasil fosse concordar com a censura aos meios de comunicação, censura à produção cultural e muitas vezes, por cantar uma música que não agradasse os militares, tivesse que as pessoas abandonaram o Brasil. Eu penso que hoje nós temos uma lógica diferente. Por isso que eu sou contra qualquer tipo de ditadura, seja ela de direita ou de esquerda, porque nós precisamos é ter uma sociedade em que valorize as diversidades e as pessoas saibam se expressar e saibam respeitar a opinião dos outros também. Foi feito um comentário importante, eu acho bom frisarmos aqui. Se falou tanto que nós temos o desenvolvimento da sonicultura na Rondinha, que é um exemplo. E eu lembro que o meu colega, Tonho, precisou de fazer uma contenção lá na propriedade dele, que ele é um grande produtor suíno, no município da Rondinha, e teve que implorar várias vezes para a administração fazer. Por quê? Porque ele não compactua com algumas coisas da administração, o que, na minha opinião, não é coerente, haja visto que nós temos que valorizar, até porque, para a gente chegar aqui e dar esses dados, também tem que depois assumir que está ajudando ou não, né? Muitas vezes a gente coloca dados e esses dados não expressam muito a verdade, né? Porque se nós formos levar em consideração a produção industrial do município da Rondinha, na questão de suíno, na questão leiteira, não se teve nenhuma espécie de tentativa de trazer alguma forma de, digamos assim, produzir ou transformar esse produto primário em agregar mais valores para as pessoas. Nós temos laticínios em vários lugares produzindo, e Rondinha, que é o grande produtor, quem sabe porque não precisa de recursos públicos, né, está se desenvolvendo. Quanto à agricultura, eu sou um que defende e continuo defendendo que a agricultura deva ter subsídio governamental. O Estado deve subsidiar o agricultor, porque nós sabemos como é difícil as pessoas produzirem. Mas nós temos que reconhecer, de fato, que nos últimos governos o crédito agrícola tem melhorado, tem ajudado, tem contribuído para a produção agrícola no Brasil crescer. Porém, eu vou reforçar, eu entendo que nós temos que ter subsídio agrícola para que mais pessoas possam ficar no campo e possam produzir. Muito obrigado.
Boa noite, senhores vereadores. Eu também quero fazer meu pronunciamento e dizer que é fácil falar, vir aqui e falar. Por exemplo, Pedrinho acabou de falar do Tonho, que pediu serviço e não sei o quê. Não tenho nada contra o serviço que foi feito para ele, só que foi gasto, a prefeitura pagou uma máquina, há anos para ele, que a prefeitura não tinha aí na draga, para fazer um serviço, e o serviço está lá. Foi feito serviço e não foi feito obra, construção. Nada contra o senhor Luiz Antônio Signor, a sua estrutura, mas foi jogado fora, não sei se não foi 6 mil reais há 5 anos atrás, por nada. Também quero falar sobre doações. Foi doado um laticínio, uma potência aqui em cima, uma estrutura. O que aconteceu? Quem ganhou, quem vendeu? É fácil achar o dono do... do dinheiro. Também falam em perseguição, em não sei o quê. Quem é que foi que, quando expulsou das feiras um deputado, porque era do PP aqui no clube, de perseguição? Eu estava lá. Quem expulsou o deputado Covatti? Eu estava lá. Falar dessa presidente aí, que eu não votei, e azar de quem votou, que não teve coragem, não quis discursar na abertura da maior Copa do Mundo. Por que que ela não falou, não discursou? O que que ia acontecer? É fácil vir falar do prefeito, é fácil vir falar do vereador. Onde é que está a Dilma? A faraônica obra, como é? Onde é que está a dona do dinheiro? Por que ela não discursou na abertura da Copa? Por quê? Porque iam lixar? E o filho do Lula é o quê do país? Quem que tem mais dinheiro? É fácil vir aqui pegar a tribuna porque a oposição achar defeito do Ezequiel, que ele que manda chover, fazer enchente. Por que que a Dilma não manda fazer o serviço para aqueles que falam mal do PP? Manda um ônibus de operador e máquina para fazer. Não só vir aqui cobrar e ir para a justiça. Vão nos outros municípios ver vereadores do PT como que é o serviço. É bom ficar aí, né? Olhando, braço cruzado. Quer a palavra, vereador? Você é um professor que não votou um projeto onde eu ia dar um serviço para um deficiente na Câmara, na última sessão? Esse é o professor que, não, que ajuda? O senhor tem, é professor, fica com respeito. Tu não tem a palavra, rapaz. Bota exemplo para os outros que não são professor aí. Fica quieto. Olha o respeito. Se retirou da sessão. Quando você falou, eu não falei. Não te interrompi. Onde é que está a Dilma, vereador? Viu como é fácil? A Copa termina daqui uns meses. Se o Brasil ficar campeão, a dona Dilma vem discursar bonito, mas parabéns. E as pesquisas, como é que estão indo? Tá bom. Quero fazer um pronunciamento aqui sobre um homem, um cidadão que passou em Rondinha, que queremos lembrar e registrar o falecimento do senhor Walter Antônio Dallagnol, ocorrido dia 14 de junho do corrente ano. Cidadão rondinhense, foi vereador neste município na terceira legislatura, período de 1973 a 1977. Foi secretário de administração do prefeito, o senhor Eugênio Antônio Merlin, e vice-prefeito Albino João Frisão. O senhor Walter sempre trabalhou e colaborou em diversas entidades constituídas no nosso município, ajudando a construir. Os poderes legislativo e executivo lembram e agradecem por tudo que ele fez e sua família para o desenvolvimento da nossa comunidade. Era isso, muito obrigado. Solicito que a secretária proceda com a leitura e parecer da comissão do projeto.
Projeto de Lei do Legislativo número 5 de 2014. Autoriza o Legislativo Municipal a doar equipamento próprio para o segundo grupo da Polícia Ambiental de Carazinho. Parecer da Comissão Permanente número 5 de 2014. Compulsando os argumentos lançados no presente projeto, denota-se que o computador que pertence à Casa Legislativa não é mais servível. Da mesma forma, se disso que o segundo grupo de Polícia Ambiental de Carazinho presta serviços também em nossa comunidade, com isso atendendo toda a coletividade. Assim sendo, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 25 de junho de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 05, de 23 de junho de 2014. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Cada vereador terá o tempo de 2 minutos.
Peço explicações pessoais. Pela primeira vez vi o meu colega presidente da Câmara bastante alterado aí, hein? Mas tudo bem, faz parte. Eu só quero lembrar ao presidente da Câmara que, já disse em outras oportunidades, mas vou dizer novamente, de que não foi a Dilma que prometeu de fazer a barragem Rondinha, e nem os vereadores do Partido dos Trabalhadores. Mas quero lembrar que nós do Partido dos Trabalhadores estamos aqui para ajudar a resolver esse problema. Pedi, em outras ocasiões, que me apresentassem o projeto, se existe de fato um projeto para tentarem resolver esse problema da barragem. Até agora não venho aqui nesta casa. Não foi a Dilma que prometeu resolver o problema das barragens em Rondinha. Quero fazer uma pergunta aos colegas vereadores do PP. Vocês torcem a favor da seleção brasileira?
Só para uma reflexão, eu gostaria que, se o presidente tivesse coerência, ele colocasse na próxima sessão para nós, para quantas pessoas ele prometeu esse cargo na Câmara. Porque eu sei de umas 7, 8 já que está prometido esse cargo. Agora veio mais uma. Quem sabe traga os nomes para nós aí.
Peço explicações. Eu só quero dizer para os colegas, que já foram 2 que disseram que eu escrevo os meus discursos, talvez é porque eu tenha capacidade de escrever. E a segunda é para não ficar falando coisas repetidas e sempre a mesma coisa e não dizer nada. Segunda coisa que eu quero dizer é que eu fiquei realmente decepcionada com vocês, porque eu acreditava que vocês fossem me explicar o decreto da presidenta. Infelizmente, vocês enrolaram e o único que mencionou em alguma coisa de ditadura de esquerda foi o professor Pedrini, que agora já se ausentou. Eu achei que vocês iriam falar mais sobre ele. Iam me dizer o que realmente a presidente de vocês estava querendo com isso. Mas eu vejo que vocês não conseguiram me esclarecer. Que pena. Talvez vocês deveriam ler um pouco mais, mesmo que fossem artigos da internet. Outra coisa. Com certeza, ou talvez, a presidenta não olhe na hora de destinar verbas os partidos. Mas ela olha projetos bem feitos. E isso o nosso administrador sabe fazer. O projeto da barragem está sendo feito, Zico. Os 2 anos de mandato do Ezequiel, os 4 anos, melhor dizendo, ainda não terminaram. Aguarde um pouquinho.
Senhores vereadores, eu fico estranho que tem vereador que fala e deita o cabelo, parece que tá. A secretária municipal de assistência social mandou um convite para a festa junina e vai ser na próxima quarta-feira, por causa que deu um problema no tempo e então nós queria dizer que vai ser para quarta-feira da semana que vem, a festa junina no Salão Paroquial, às 14 horas. Era isso, meu muito obrigado. Não, mas não.